advogado Luciano Catarinucci, especialista em direito criminal, especialista também em direito eleitoral. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei sancionada, combate à violência política contra a mulher. Doutor, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia aos nossos amigos da CBN. Obrigado pelo convite, Roberto. E interessante porque a lei acabou de sair do forno, né? Não precisava ter essa lei para falar o óbvio, né? Que é a lei em si, ela fala que é para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Essa lei, ela visa garantir os direitos da participação política da mulher, mas o direito efetivo, vedando a discriminação, a desigualdade, o tratamento diferente em virtude do sexo, da raça e acesso à questão das representações políticas. E o cerne, que é o objetivo dessa lei, é a Lei 14.192, a qual foi aprovada, né, e foi publicada, né, na realidade, dia 4 de agosto, ou seja, saiu do forno agora. Exatamente. Ela visa e ela considera como violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com finalidade de impedir, de obstacularizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E é bem interessante que a lei fala, além de tudo isso, fala também em mulheres detentoras de mandato. Olha que negócio. Ou seja, mulher que tem mandato. Mas qual que é o objetivo, então? Porque a gente sabe que o universo político não é tanto mais, mas ainda continua sendo um universo masculino machista. E às vezes se impõe para as mulheres na questão das suas candidaturas, inclusive a questão de laranjas, a questão da distribuição de fundo partidário, tanto que as leis vão falando, ó, tantos por cento tem que ser para mulher, tanto, mas acabam se colocando mulheres para desviar o dinheiro através das mulheres, e isso é uma forma de violência contra a mulher, porque aquela que quer participar de forma efetiva acaba sendo refém desse tipo de situação dentro da própria política.
E o descumprimento dessa lei? Quais são as consequências?
Primeiramente, a gente tem que deixar claro que alterou essa lei 14.192, ela veio para alterar alguns dispositivos da lei das eleições, né, a lei 9.504, da lei dos partidos políticos e também do código eleitoral, que também é antigo pra caramba, né? As pessoas falam, pô, mas esse código, os códigos vão sendo retalhados, né? Ou seja, vão sendo modificados. Por exemplo, o artigo 243 do Código Eleitoral foi incluído o inciso 10 pela lei, que fala que é divulgar na propaganda eleitoral durante o período da campanha fatos que sabe ser inverídicos em relação a partidos candidatos capazes de influenciar perante o eleitorado. Não fala da mulher, mas fala dessa situação. O artigo 323 fala a mesma coisa sobre a questão política, e o 326 agora, o B, 326B, que é interessante, ele fala assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se, presta atenção, Zé, ó, de menosprezo, discriminação em razão da condição de mulher ou a sua cor, raça e etnia, com a finalidade do quê? De impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou seu desempenho durante o mandato eletivo. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, não é somente impedir, dificultar a mulher a ser candidata, ela quer ser candidata, coloca menos santinho, menos oportunidade, menos espaço, que agora tipificou como crime, uma questão punida com detenção de 1 a 4 anos, mas também aquela mulher que ela se elege e os dirigentes partidários começam a tolí-la de ela exercer o seu mandato eleitoral com uma forma mais... mais liberdade por expressar. Por isso que eu falo que esse universo machista, ele agora ele é também punido de forma daí. Se você me perguntar, Manuel, o que você acha da lei? É difícil você falar assim, pô, criar uma lei para fazer aquilo que deveria ser feito sem lei? Porque isso era para ser feito por questão de respeito, por questão de competência, né? A gente fala sempre que a mulher, ela conquistou o espaço dela porque ela é competente, né? E essa é a questão. Não é porque ela é mulher, mas ela é competente, né? As mulheres dominaram e dominam, né?
Olha o Gilson mandando aqui a mensagem, obrigado, Gilson. Ele diz o seguinte, diante dessa complexidade, inclusive para identificar essas situações, o homem também acaba sendo vítima em algum momento. Essa lei vale também para os homens?
Não, é especificamente para a mulher. Eu quero deixar bem claro que a gente não pode ser míope para a situação que realmente acontece. Para você ter ideia, tem aquelas questões das cláusulas que tem que ter 30% de mulheres, mas é de gênero. Mas a gente sabe que sempre o problema é a mulher. né? Ou seja, arrumar a mulher que queira ser candidata. E aí se arruma a mulher que é candidata, mas às vezes só para cumprir os 30%. Para inglês ver que também foi muito fiscalizado nas últimas eleições e vão continuar sendo nas próximas. Ou seja, as redes sociais, as questões... Sabe a mulher que coloca o nome para ser candidata apenas para poder preencher o número de vagas, para poder a chapa ser viabilizada? Se tirar uma mulher, tem que tirar dois homens? E essa questão? Isso é uma questão que já está sendo apurada. E tem mulher que quer ser e ela é impedida de ser porque talvez ela pode tirar uma vaga de um homem. Esse tipo de violência. E isso é uma realidade. Né? Inclusive tem até os agravamentos do artigo 327, que também foi uma inovação, que fala que as penas combinadas no 326, que fala de 1 a 4 anos, ela pode ser aumentada em um terço quando houver um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí fala também de raça, de cor, de etnia. Né? E isso é interessante dizer porque nós não podemos fechar os olhos para essa condição que é real. O que, que o legislador entende que tentou fazer? Ele tentou impor uma punição se isso acontecer. O que não deveria, eu volto a falar, acontecer, porque isso deveria ser uma questão natural de nós como sociedade, reconhecer o papel importante da mulher e não fazer esse tipo de violência. Lembrando, né, que violência contra a mulher, quando a gente fala Lei Maria da Penha, não é só violência física. Tem violência patrimonial, tem violência psicológica. E eles trouxeram isso para dentro do meio político, essa violência de discriminar, de impor, de menosprezar, de fazer piadinha, de ridicularizar a mulher por ser mulher. A gente viu a questão de assédio, inclusive. A mulher é deputada, ela é assediada, diferente do que acontece com o homem. É totalmente diferente. Não podemos fechar os olhos para isso. Né? A mulher, ela começa a se impor, o sujeito usa um termo, porque você não vai pilotar fogão? Que é uma questão de menosprezar. Fica dando palpite. Porque nós temos ainda uma sociedade machista e isso não podemos afastar ou fazer de conta que não acontece.
E estamos avançando, inclusive, com lei como essa, ficou claro. Outras observações aqui de ouvintes, e aproveitando a presença do advogado Luciano Catariu, que o Ailton, por exemplo, e a gente muda um pouquinho de assunto, doutor, ele diz o seguinte: gostaria muito de saber a opinião do Catariu, que é operador do direito, sobre o voto impresso, ele que também é especialista em direito eleitoral. O que ele pensa a respeito do debate em torno desse assunto? Ele é a favor voto impresso?
E sabe essas bolas divididas que a pessoa levanta para você cortar e eu, do lado que você bater, você vai apanhar? Esse é o tipo, voto impresso, você é a favor ou você é contra. A gente tem que olhar a questão técnica, né? A questão técnica e de viabilidade também. Eu já ouvi, inclusive, as defesas de ambos os lados. A minha opinião é que o voto impresso é uma regressão. Vai regredir no tempo. Até porque foi colocada... Quem é que vai descortinar e quem é que vai conferir essa questão? Não, é auditável. Hoje as urnas não existem. Nenhum tipo de uma questão trazida real que houve violação das urnas. Eu bato o número 15 e aparece o 13. Aparece a foto do outro e tal. Isso, muito fala, nunca se provou nada. É só conversa. Né? E é complicado porque nós estamos num outro nível de debate. Eu vejo que as pessoas que mais estão combatendo e falando mal das urnas foram pessoas que foram eleitas pelas urnas nas últimas 8 eleições. Mas que cacete que por que que agora vai ser fraudado e antes não era quando a pessoa se elegeu? Né? E aqui eu não estou falando só de Bolsonaro, estou falando de pessoas, de deputados, de vereadores, de prefeitos que defendem. Eu entendo que é daqui para frente. Agora já tem aquela pessoa que fala assim: como é que o país, como o Brasil, como um país de terceiro mundo, que aqui é tudo atrasado em relação ao primeiro mundo, e você vai lá para os Estados Unidos, eles votam ainda no papel, votam numa ficha gigantesca lá, e lá que é primeiro mundo não adota o sistema eletrônico. Eu já ouvi isso, né? E aí nós temos a crise, nós temos aquela questão do complexo de vira-lata, né? A gente não pode ser bom em nada porque o outro é melhor que nós em tudo. Então, naquilo que nós somos bons, que é a questão do eleitoral, houve nas últimas eleições tentaram baratear, não sei se você se recorda, travou-se as informações, por quê? Descarregava-se todas as informações das urnas eletrônicas, isso foi um problema, que eu acho que para a próxima eles vão resolver, no TRE dos estados, e do TRE descarregava-se para o TSE. Eles pularam o TRE e estavam descarregando tudo no servidor do TSE. O que, que aconteceu? Não sei se os ouvintes vão se recordar, nós ficamos quase uma hora e pouco sem atualização. Aí foi aquela questão de hackers, e surgiu toda aquela situação do código-fonte, o que, que aconteceu que demorou para fazer as atualizações. Aí quando atualizou já tinha apurado 70%, 80% das urnas, né? Nós tivemos isso em Cascavel, eu fiz a questão do acompanhamento das apurações. Agora, eu acho, né, isso é achismo mesmo, né, que falar de... Nós temos coisas muito mais importantes, muito mais relevantes, reforma política que está passando aí, as pessoas não estão nem percebendo essa questão do distritão, do distrito misto, agora estão falando de voltar à proporcionalidade, que é a questão da... As pessoas nem estão se atinando a isso, né? Ou seja, os partidos se coligarem na minoritária, voltar o que já foi feito anteriormente, que não... que elege quem tem mais voto, para não eleger pessoal. Porque os políticos, quando eles aprovam as legislações, é para eles mesmos, né? Uhum. A gente fala que o cara aprova pensando assim, na própria eleição dele, né? Ele está olhando assim, poxa, eu acho que eu não vou conseguir eleger, então eu vou ter que coligar com outro partido para conseguir. E aí a gente volta àquela questão, fundo partidário de 2 bi foi para, falaram em 6, agora vão acertar em 4 bilhões de reais para político fazer campanha. Então, sabe essas coisas que são mais importantes? E aí eu crio uma cortina de fumaça, eu fico lá vendo as pessoas indo para a rua, ah, voto impresso. Nem sabe, às vezes, porque está falando voto impresso. O que, que é esse voto impresso? Não vai sair para quem você votou, vai sair se votou. Não vai fazer a violação. É um negócio assim que as pessoas não sabem ainda. Ou você acha que vai sair uma relação em nome de quem todo mundo votou? Não está falado que é assim. Está falando que se comprovou, se votou ou não votou, para contar a quantidade, se está certo ou não.
E há quem diga que essa conferência pode abrir muito mais...
Volta para as mesas descortinadoras.
A possibilidade de fraudes.
Lembra as mesas descortinadoras? Eu lembro, eu sou novo, mas eu lembro. Aquela questão assim, não, esse voto é do fulano, não, é do Beltrano. E a pessoa, eu não sei nem como é que vai ser isso, né? Aí as pessoas, outros criticam, falam assim, ah, o tempo em que o voto é eletrônico, mas o sujeito tem que cortar o papelzinho para entregar comprovante de voto. Entendeu? É. Hoje você vai votar, mas você não precisa mais levar o título, você pode ter... tanto a carteira digital, né, a carteira de habilitação digital, e o e-título digital você mostra lá, confere. Hoje tem a biometria, aí por causa da pandemia, tiraram a biometria para não pôr o dedo lá, porque tinha que limpar. Sabe, nós também passamos por algumas adaptações. Eu entendo que o sistema eleitoral brasileiro é um exemplo para o mundo, Não há, e o dia que houver comprovadamente, por isso que quando se levanta situações, né, tem que tomar muito cuidado, porque se levanta situações... criticando algo que está dando certo. Aí, a pessoa que fala isso, e aí eu não estou falando só do presidente, que ele faz essas lives malucas dele aí, fala um negócio, mas, e eu não sou, ó, eu quero deixar, não sou petista, não sou bolsonarista, não, as pessoas vão pensar, ah, está falando isso porque é petista, ó, está falando isso porque é bolsonarista. Não, eu estou fazendo uma análise técnica. Não há nenhuma comprovação, nenhuma comprovação de que houve, ou que está havendo, ou que já ocorreu fraude nas urnas eletrônicas. Não há. Se houvesse, a gente tinha que discutir isso. Agora, eu não posso falar que há para gerar um fato, para trazer um custo para a eleição muito maior e que a efetividade daquilo eu não consigo ver. Tá, onde que vai entregar, Zé? Onde é que vai entregar essas urnas, por exemplo? Onde que vão entregar esses votos impressos? Para que, que serve o voto impresso? Então, esses questionamentos é o que deixa a gente meio preocupado com esse debate. E, inclusive, não passou, né?
Não passou
já, né? Foi passou. Votado e não passou.
Muito obrigado pela entrevista.
Ô, Roberto, muito obrigado. Fica aqui essa lei nova, para que vocês possam estar acompanhando. E fica também aí, se liga na reforma política que estão debatendo. Querem voltar, olha só, querem voltar as coligações nas minoritárias. Isso significa dar poder aos partidos pequenos para poder fazer aquela negociação de partido por causa de tempo de rádio, TV, televisão, esse tipo. Um abraço, Roberto. Obrigado.
Conversamos com o advogado Luciano Catariuc, especialista em direito criminal e especialista também em direito eleitoral. Falamos sobre o combate à violência, essa lei, combate à violência política contra a mulher, entre outros assuntos também, respondendo observações de ouvintes. 10 horas e 29 minutos, o Brasil fechando 7:24. Bem pertinho, já fechou? 25? 3-0. Brasil venceu a Coreia, 3-0. Vôlei feminino, Jogos Olímpicos e vai enfrentar os Estados Unidos. Vai disputar medalha de ouro com os Estados Unidos. Brasil na final do vôlei feminino. Já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.